Sim, meu querido ouvinte, estamos de volta com os especiais de final de ano e desta vez com um especial de ano novo. Há muito contragosto meu, mas olha, nada contra o nosso ouvinte, contra nosso internauta, mas sim contra gosto do meu parceiro Gustavo Weitli, que traz essas pérolas de filmes B para o nosso Cineclube 80. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir o nosso editor para tocar um pouquinho de punk rock. Pois é, eu já queria colocar logo de cara essa música porque foi a melhor coisa do filme. No ar, Cineclube 80, com o especial de Ano Novo em Réveillon Maldito.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley.
Estamos em 1980 e é Ano Novo, New Year's Evil, ou Réveillon Maldito aqui no Brasil. Ele foi escrito e dirigido por Emmett Alston e co-escrito por Leonard Neubauer. Eu não vou nem falar o nome das atrizes ou dos atores porque nem compensa. A primeira vez que eu faço isso no Ciclo 80. A trama segue uma apresentadora de punk rock e new wave de Los Angeles, que recebe uma série de telefonemas durante uma festa de Ano Novo ao vivo na televisão de um assassino, e ele alerta sobre outros possíveis assassinatos que ele irá executar no Ano Novo em cada fuso horário. Gustavo Waitley, meus pêsames.
Quem tem que falar meus pêsames sou eu, né, Roberto? Pois afinal de contas, fui eu que trouxe esse filme pra cá. E, bom, antes de começar, boa noite, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. E sim, não só de filmes bons e filmes clássicos é feito dos anos 80. Nós temos algumas trecheiras, nós temos algumas coisas absurdas, muitas coisas absurdas, aliás, e nós temos alguns filmes que falar que é filme B é elogio, né, Roberto? Convenhamos, esse filme não é B, ele é bem menos que isso. E já para trazer aqui a primeira curiosidade, que são poucas, esse filme custou 500 mil dólares. Ou seja, né? É um orçamento completamente risível para fazer um filme. E você vê que realmente faltou orçamento no filme.
Não só faltou orçamento, como que eu acho que faltou talento. Se eu não me engano, Gustavo, eu acho que eu posso arriscar, nós chegamos ao quê? Contando os especiais, a gente já deve estar aí com 80 filmes, mais ou menos, de Cineclube 80, de episódios. Esse foi o pior filme que nós já assistimos em Cineclube 80.
Não, peraí. Pior que Maximum Overdrive, Roberto?
Pior do que Max. Eu já te falei, Gustavo, Max Overdrive tinha pelo menos uma fotografia bacana.
Isso é
Isso nem
verdade.
isso. E eu sei, aquela minha teoria que filme B sempre tem um cenário bacana e bonito e saudosinho, nem aqui. Porque você passa o tempo todo dentro de uma boate, de um sei lá o quê, não é uma emissora de TV, que você não consegue nem enxergar. Porque eu acho que também a cópia que eu vi, porque foi não foi a cópia que eles lançaram depois em Blu-ray ou DVD. Gustavo, você que é o rei da sinopse, por gentileza, faça as honras. Eu já falei mais ou menos, mas vamos encher linguiça, né, Gustavo? Olha o que que você me faz.
Ok. New Year's Evil, ou Réveillon Maldito em português, é um filme slasher dos anos 80 que foi feito na esteira do sucesso de Halloween para pegar datas comemorativas. Depois de Halloween, criou-se meio que uma regra dentro do mundo do terror nos Estados Unidos. Se é uma data comemorativa, vai ter um filme de terror slasher sobre. E a ideia do New Year's Evil é um. Que a personagem principal, a Dani Sullivan, conhecida como Blaze, ela é uma VJ, né? Meio DJ, na verdade, e tá fazendo um especial de fim de ano só com música de rock, punk rock. Só que um cara liga pra ela falando que na meia-noite vai cometer um assassinato. Só que Estados Unidos tem, só o continente dos Estados Unidos tem 4 fusos horários diferentes. Se contar o Havaí, tem 5 fusos horários diferentes. Então, o cara vai comete um assassinato à meia-noite de cada um dos fusos horários, até chegar no fuso horário da Costa Leste, que é o fuso horário onde ela está apresentando, já que ela está no Hollywood Hotline, que é em Los Angeles. E aí tem um drama forçado em relação à família dela, que é forçado, e tem tudo forçado nesse filme. E você falou que não ia falar o nome de nenhum dos atores, porque não valia a pena. Eu vou falar de um, porque um vale a pena, que é Grant Kramer, que faz Derek Sullivan. E por que eu tô falando dele? Porque depois ele faz o Mike Tobacco em Palhaços Assassinos do Espaço Sideral.
Então, com certeza. Ele faz o filho dela, né, Gustavo?
Exato, é o filho dela, que não faz sentido nenhum no filme. Assim, fazer sentido vai ser um pouco complicado. Mas, Roberto, enfim, tem uma coisa que eu queria falar. Uma leve defesa que eu vou fazer desse filme, se você me permite.
É o jeito, né?
É que não, a defesa que eu vou fazer que é o seguinte. O filme é ruim, eu concordo. O filme é mal atuado, é mal dirigido, é mal fotografado, é mal produzido. É, só que eu acho que esse filme tem uma única coisa, assim, que vale a pena levar em consideração, tá? Que é uma vantagem. Ele é criativo. Ele é criativo no sentido da ideia do roteiro slasher dele. Porque todos os filmes slasher da década de 80, que variam do sucesso de Halloween, do sucesso de Sexta-feira 13, são todos muito parecidos. Esse filme, ele tem uma ideia diferente. Essa ideia das mortes a cada meia-noite, em cada fuso horário, é uma ideia nova, é uma ideia que podia ser bem explorada, mas não foi. E o assassino não é um super-humano assassino que ou é extremamente forte, extremamente capaz e faz tudo certo, ou que o universo conspira para que tudo dê certo no plano dele. O assassino erra demais, os planos dele vão falhando ao longo do filme e ele vai improvisando. Então, nesse ponto, eu acho que New Year's Evil ganha um pontinho, só um pontinho, por criatividade, assim, por uma originalidade no roteiro.
É, eu concordo com você, e enquanto você estava falando, eu ia até discordar que, né, numa fala sua de antes, que você disse que isso aí era veio surgindo, né, os slashers em datas comemorativas. Eu ia até comentar que o primeirão, e não foi, depois que eu estou me lembrando, é o Feliz Aniversário para mim, mas não é. O Feliz Aniversário para mim é de 1981, um ano depois, né? Eu achava que...
O primeiro do foi o Halloween, que foi na década de 70, né? E aí o que explodiu de fato, que foi o que gerou toda essa leva depois e gerou o filme de acampamento, é o Sexta-feira 13. Que Sexta-feira 13 não chega a ser uma data comemorativa, né, mas é uma data auspiciosa, digamos assim.
É, você tem razão, eu tinha completamente esquecido de Halloween. Concordo com você em relação ao roteiro e quero até conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, você falou lá do ator que interpreta o filho da Vijay e ô, Gustavo, chegamos àquele problema. Ele pode ser um bom ator, ele participou depois dos Palhaços Assassinos, só que ele é muito velho para ser filho dela. Totalmente. E ele banca um menininho indefeso, querendo atenção. Sinceramente, eu jamais ia me imaginar que ele era filho dela, antes de entender que ele era filho dela no filme. E não sei se você concorda comigo... E o que esse filme me pareceu? Antes, deixa eu só situar, já vou contar spoiler, porque acho que não tem como a gente também trabalhar isso sem spoiler.
É, e outra coisa também, ninguém se importa, né? Porque é um filme bem ruim da década de 80. Mas enfim, pode falar.
Pois é. E o que eu queria dizer, Gustavo, é esse filme me parece que ele funcionou muito bem, e aí tem, eu acho que é outro ponto positivo, eu fico brincando aqui com você de trecheira, ele funcionou muito bem como um filme de pré-prequel, não sei se a gente pode usar isso sendo o primeiro filme. Ai, boa pergunta, pode, Gustavo?
Não, seria um filme de origem, no caso.
Pois é, origem, perdão. É um filme de origem para aí sim um bom slasher de assassino. Bom, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, ele não faz mistério em relação a quem é o assassino. Eles até tentam, em uma cena ou outra, colocar a culpa no filho, né? Porque aparece o filho ali no corredor, o filho ele tem uma mentalidade um pouco estranha, o papo dele também eu achei um pouco estranho com a mãe. Depois, só para situar o nosso ouvinte, quem é o assassino da trama é o ex-marido, né?
É marido.
Ah, sim. É o marido dessa VJ e pai desse rapaz. E aí, o que eu quero dizer com isso? E aí termina o filme, ele se jogando de um prédio, né? E assim, gente, já é um conselho. Se você estiver fugindo da polícia, jamais corra para o terraço de um prédio. Vou começar daí, porque é muita burrice. Ele corre para um terraço de um prédio, fica encurralado e se joga numa cena maravilhosa de efeito especial e se joga. E aí aparece o filho, depois, lá chorando no corpo dele. E na ambulância... É na ambulância, Gustavo?
Isso, na ambulância.
E na ambulância, ele aparece com uma das máscaras que o assassino, o pai dele, usava para poder matar as mulheres. E eu falei, opa, aí tá um mote bacanérrimo para uma sequência, para uma boa sequência de filmes de slash com essa motivação dele, que eu acho que interessante seria essa motivação dele. Porque a motivação do pai dele é uma motivação, e eu quero que você comente sobre isso, é uma motivação horrorosa. Para mim foi a pior mote que você pode dar para uma motivação para cometer vários assassinatos dentro do filme de terror e de slasher. Ele simplesmente acha que as mulheres humilham ele e não tratam ele bem. E ele
que são imorais e que são falsas.
Pois é, olha que motivação, gente. Como assim, Gustavo?
Sabe o que me pega nesse filme assim, e nessa motivação, Roberto? Porque eu concordo com você que ela é ridícula. Ela é ridícula, e ela é mesmo. E pra filme slasher, é uma das piores motivações. Eu prefiro quando não tem motivação. Tá? O Michael Myers não tem motivação. O Jason, você pode até inventar uma outra motivação, mas ao fundo ele não tem motivação, de fato. Então eu prefiro assim. Agora,
não, o Jason não tem uma motivação, ele matar os meninos, porque ele tem aquilo traumatizado que todo garoto...
Exato. Assim, a motivação dele é que ele foi traumatizado quando era criança, a gente não sabe, enfim, é porque a linha temporal de Sexta-feira 13 é bem bagunçada, né? Porque teoricamente ele morreu na infância, mas ele tá adulto, vivo. Então, assim, a gente releva algumas coisas, né?
Verdade, desculpa, é verdade.
Não, sem problema. Mas essa motivação eu acho ela muito ridícula. Filme slasher, mas ao mesmo tempo, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que sim, ela também é muito real, não é, Roberto? Porque psicopatas e serial killers por vezes têm essa mentalidade de verdade. Tanto que eu vi algumas discussões de fórum e outras falas sobre resenha sobre o filme, que comenta, né? É basicamente o primeiro assassino em céu que existiu, porque a motivação dele é só porque ele é misógino. Basicamente é só isso.
Só explicando para o nosso ouvinte, quem não sabe o que é incel, por favor, Gustavo.
Incel é um termo utilizado pelas próprias pessoas que se consideram incel, que seriam involuntary celibatarian, que são aqueles caras, né, celibatários involuntários, que eles não conseguem ter sucesso com o sexo oposto, né, com as mulheres, mas eles culpam as mulheres, tá? Em vez de achar que alguma coisa em relação a ele, algum problema, ou que ele não se porta muito bem, tudo mais, ele culpa as mulheres de não quererem ele. Basicamente isso.
É, esse filme, então, se você for pensar, ele é bem visionário nesse sentido, né?
Já apresentou à frente do seu tempo.
À frente do seu tempo. Agora, Gustavo, eu acho que, e é só situando o nosso ouvinte que não assistiu, ele tem números musicais a todo instante, né? Apesar de não ser um filme musical. Um musical de terror, não sei, alguma coisa assim. E todos os musicais são péssimos. Eles podiam ter, pelo menos, explorado melhor o New Wave e o Punk ali da época, mas nem isso eles conseguiram. Porque ficou um filme... não sei, acho que você já usou essa palavra, sujo. No sentido que as imagens feias, que não bem trabalhadas, né? Não retocadas.
Ele é bem sujo, ele é bem feio mesmo, assim. É bem compreensível algumas coisas. Não sei se foi pela cópia que a gente assistiu. Eu acredito que não tenha sido só pela cópia. Isso é problema do filme mesmo. É questão do baixo orçamento. E nem as músicas salvam. Pelo menos, né, quando a música é boa, se tem alguma coisa que salva. Pra mim, a única música que é realmente boa, e essa de fato eu gosto, é a New Year's Evil, que é a música tema do filme, que é cantada pela banda Shadow, que é a banda que toca as músicas no filme, inclusive, tá, Roberto? Essa banda de fato existiu, era uma banda de verdade que foi formada na década de 1970, 1973 e durou até 1972. E eles participaram desse filme, participaram também numa série de TV chamada The Cinema Snoop e Movie Macabre.
Ô, Gustavo, só voltando um pouquinho, pra você ver que a gente vai buscando as coisas na mente. O Halloween, A Noite de Terror, ele é de que ano?
É de 76, se eu não me engano.
Tá, então o que eu ia falar, e pode até deixar isso...
É de 78, perdão, é de 78.
Tá ótimo, e eu vou até pedir para o nosso ouvinte, para o nosso editor, para deixar a minha primeira fala, porque na verdade, Gustavo, teve sim um filme de comemoração, vamos dizer assim, sem ser o Feliz Aniversário, para mim eu estava com o nome errado, gente. É o Aniversário Macabro, de 73.
É o primeiro filme do Wes Craven.
Exatamente. Então, pelo que eu tô lembrado, o primeiro filme, vamos dizer assim, de data, seria o Aniversário Macabro, famoso, né? Que teve essa discussão toda. Ô, Gustavo, quero só comentar uma coisa. Não sei se você percebeu. Eu vou te fazer essa pergunta. Vamos ver se você tá bom mesmo, hein, cinéfilo estudioso. Qual que é a coincidência desse filme com Sexta-feira 13, parte 4, capítulo final?
Nossa senhora, Roberto, meu Deus, mano, a ideia de que a criança vai virar o próximo assassino?
Não, pode ser, gostei, é algo a se pensar. Pois é, Gustavo, a coincidência que o Sexta-feira 13, parte 4, olha gente, que teoria, teria se inspirado nesse filme. Há uma cena bem curiosa e típica de filmes desse gênero. E nesse filme aconteceu, você vai lembrar dele, que é uma enfermeira. E ela... Isso tem todo filme de terror, pessoal. Ela deveria estar cuidando dos seus pacientes. Mas adivinha onde que ela está, Gustavo?
Está passeando para fumar o cigarro e vai aproveitar para fazer outras coisas com alguém que ela acabou de conhecer.
Exato. Tá manjado, né, Gustavo? Possivelmente, ela está no almoxarifado com um colega de trabalho tendo relações.
Exato.
E geralmente é aquela enfermeira loira, caricata, né, com um jeito meio lascivo. E aí, de repente, a personagem é surpreendida pelo parceiro sexual e solta a pérola. Isso aí no filme. Que ela fala assim, só conheço você há 10 minutos... mas isso não faz diferença, não esta noite. Meu Deus, isso é muito trash, Gustavo.
É demais.
E aí ela tem uma morte, inclusive, muito sangrenta, né? Muito violenta. E aí a gente começa a pensar, gente, como esse filme, com o tempo, foi virando cult. E aí a gente já cansou de discutir isso, né? O que torna um filme cult com o tempo. Será que isso se torna um filme cult porque de tão ruim que ele é e porque as pessoas ficam saudosistas? Voltamos naquele nosso ponto comum, Gustavo?
Eu acredito isso. Esse filme com certeza tem isso. Pra mim, Roberto, eu vou falar que eu gosto de trecheira. Eu gosto de filme ruim de vez em quando. Então, pra mim, o New Year's Evil, né, esse filme, ele faz a volta. Ele é tão ruim que ele fica bom. Porque algumas coisas são tão absurdas e são tão ridículas que eu me divirto. Entendeu? Então eu acredito que, e isso é meio que, assim, é meio que batata, é meio que, eu tô entregando minha idade também falando isso, né, mas é meio que certo, porque quando um filme é tão ruim que ele é bom, ele acaba ganhando o status de cult, ele acaba ganhando alguns seguidores que se divertem tanto com aquilo que vão, né, fazendo esse culto ao redor, né, Roberto? Então, eu acho que tem muito disso. E fico meio saudosista, né? Ah, filme idiota, não sei o quê. Coisa que vai se divertir, vai ver. E acho que isso pega muito para essa questão dessa criação desse culto, né?
Inclusive, antes de te perguntar, não sei se você conseguiu o Rotten Tomatoes, eu queria só comentar isso que você disse. E interessante que nesse filme... não tem tantos, vou colocar assim, e não sei se a gente pode usar a suspensão de descrença para todos os filmes de fantasia, mas que está em fantasia que eu falo, barra terror, aqui, eu não consigo usar uma suspensão, eu acho que é difícil você usar uma suspensão de descrença, porque o filme é muito ruim, nem tentando acreditar naquilo, tudo bem, a gente pode acreditar que existe um assassino em série, mas pelas motivações... de como ele age, a suspensão de descrença eu não consigo encaixar nesse filme. Não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer. E aí, Gustavo, o que você acha disso?
Suspensão de descrença em relação ao quê? A qual acontecimento que você está falando?
Eu falo no geral. Por exemplo, a motivação.
Ah,
aquela relação do filho com a mãe estranha. Eu não sei, eu não consigo colocar uma suspensão de descrença para, olha, isso aqui podia estar acontecendo. Tá, podia estar acontecendo, mas eu não consigo envolver essa suspensão de descrença nesse filme. Igual eu tenho, por exemplo, com o Jason. Porque apesar que a gente sabe que é um filme... Como que ele virou adulto do nada? Mas aí a gente tem a nossa suspensão. Ah, sei lá, um espírito, alguém possuído, alguém incorporado. Aqui não.
Ele não morreu, sobreviveu sozinho. Enfim, não interessa. Sim, eu entendo o que você quer dizer. E eu concordo. E eu acho que isso muito tem a ver com o texto do filme. Porque apesar dele ter uma premissa mais criativa na sua originalidade e tudo mais, a escrita, o roteiro, ele é muito fraco. Ele é muito ruim. Porque ele quer colocar a Dani, né, a VJ lá, como uma mãe ausente, como uma mãe que não dá bola pro filho, não dá bola pro marido, mas em momento nenhum convence disso. Porque, pô, vai acontecer um grande show, vai acontecer um negócio, uma das maiores coisas da carreira dela. Então ela tá focada na carreira naquele momento. Mas eu não vejo em nenhum momento, apesar do filho falar alguma coisa, ela não ouvir, e falar, não, depois a gente conversa, não sei lá o quê, eu não vejo em nenhum momento ela tratando o filho mal. Eu não vejo em nenhum momento ela não, tipo, quando recebe ameaça e tudo mais, ela se preocupa, ela quer que o filho fique lá perto dela pra... Então, é mal escrito. Ela não é escrita como uma mãe ausente, de fato. Então, não faz muito sentido as coisas que acontecem, né, Roberto? Isso acaba com a nossa suspensão de descrença.
E como é que tá o Rotten Tomatoes, Gustavo? Você tem esse...
Claro que eu tenho. Se tem no Rotten Tomatoes, eu vou descobrir. O filme... Mas é assim, o filme ele tem só 8 reviews da crítica, tá? Só 8. E só 25% de aprovação. Ou seja, né, maioria esmagadora dos críticos que viram não gostaram do filme. Que fizeram review lá. E entre o público, tem mais de 500 votos, com 15% de aprovação, ou seja, o público gosta ainda menos.
Nossa, realmente, o filme é muito ruim. Agora, ô Gustavo, outra coisa, uma coincidência também que eu achei bem, bem da... Assim, não sei, né? É que você consegue perceber alguma semelhança entre esse filme e o Laranja Mecânica? Pensa direito, você vai entender essa é fácil. Laranja Mecânica é de que ano?
É de 71.
Tá, então quem se inspirou foi filme.
Foi esse filme,
deixa eu ver. Não vale olhar na internet.
Não vou olhar não, relaxa, tô pensando.
Fica aí pro nosso ouvinte. Tempo!
Você me pegou, Roberto, não tô conseguindo ver semelhança não.
Tá, pensa, ó, vou dar uma chance. Não é no filme em si, não é no roteiro em si.
É visual, então, o negócio.
É visual, né? É visual.
A máscara?
Não.
Não é
enquanto você pensa, Gustavo, enquanto você pensa, eu vou pedir o nosso editor para colocar mais um pouquinho da música.
Roberto, eu acho que você podia tocar a música inteira, que nem é tão grande assim, mas eu não, tirando a máscara que eu vejo, que eu me lembro do narigão igual, eu não estou conseguindo ver outra semelhança.
Gustavo, o cartaz do filme?
Putz, claro! O cartaz do filme é igualzinho! Como é que eu não reparei?
É impressionante, né, que é o cartaz do filme com o protagonista saindo ali do...
Eu vou pedir, Roberto, pra você colocar no nosso Instagram o cartaz do Laranja Mecânica e o cartaz desse filme.
Boa. Vamos fazer isso. É muito estranho, né? Olha só.
É muito estranho, realmente, o cartaz é muito parecido. É uma cópia, praticamente, né?
Exatamente, meu Deus.
Roberto, deixa eu falar mais uma coisa que eu achei interessante nesse filme. Outra quebra, tá certo que o filme é de 80, né? Mas isso já acontecia, por exemplo, o Sexta-feira 13 também é de 80 e já tinha no Sexta-feira 13. Mas esse filme, ele não tem uma das coisas mais normais que acontecem em todos os filmes slasher da década de 80. Você reparou isso? Você sabe do que eu tô falando?
Uma das coisas mais normais que sempre acontecia na década de 80?
É, no filme slasher da década de 80, mas esse filme não tem.
Bom, vamos pensar comigo. Não põe música não, DJ, o editor, por favor. Vamos colocar assim, ele já teve a enfermeira em morte, teve um assassino motivador, Uhum. Teve a final Girl, que é essa pessoa. Não, não sei, Gustavo.
Posso?
Pode.
Você viu alguma cena de nudez?
Cena de... Nossa, não lembro. Não teve.
Não teve cena de nudez. Todo filme slasher dos anos 80 tem cena de nudez.
É, por quê, Gustavo?
Não sei, porque como o filme slasher ele era feito, acredito eu, né? Ele era feito para um público majoritariamente jovem, mais adolescente, né? Jovem adulto, digamos, na faixa dos 16, 17 anos. E majoritariamente masculino, então uma coisa que eles tentavam fazer bastante eram mortes sangrentas e nudez feminina. Mas esse filme não tem a nudez feminina, no caso.
É interessante falar também que eu acho que o figurino... É, não, eu acho que o que poderia ser? Ah, o figurino é bacana agora. Mas na época ele não tinha nada de especial, porque eles apenas aproveitaram as roupas da própria época, né? E com os personagens tentavam expressar ali as suas rebeldias através da roupa. É, se você for pensar, Gustavo, a montagem desse filme, né? A estrutura, ela se dá em três eixos, né? Que é as atrapalhadas e o modo operante do psicopata, o filho perturbado da apresentadora desviada e as cenas de música. Eu acho que tudo se baseia nesses três eixos. E muito mal e porcamente. A apresentadora não tem carisma nenhum. Nem bonita, eu acho ela, pra, sabe? Pra ser uma final girl dos anos 80. Tudo ruim, né, Gustavo?
É, tirando, como eu falei, esses pontos positivos, que eu vejo como ponto positivo, que é a questão da criatividade no roteiro, no resto ela não tem nada. Tem uma máscara que ela é bem... Ela ficou bem icônica, né, do filme. Icônica é a maneira de dizer, esse filme não é icônico. Mas ficou muito conhecido. Só que é bem dizer, o assassino nunca usa essa máscara, tirando uma cena que ele vai dar um susto na esposa, quando ele aparece no final. Porque a gente sabe o rosto do assassino desde o começo, então não tem... E ele tenta fazer... E ele falha. E assim, ele falha em outras coisas também, né? Como é que eu vou falar já? E ele falha em tentar criar um suspense, basicamente, porque, tipo, a gente sabe quem que é o assassino. Então ele tenta enganar a gente com o filho, mas... Ele pode dar uma dúvida. Será que o filho sabia do que o pai estava fazendo desde o começo? Será que ele ajudou o pai de alguma forma? Não sei. Isso fica meio aberto.
E eu tenho dois pontos também que eu acho que teve erro aí. Primeiro, quando o psicopata ele pega um policial, mata para pegar a roupa dele, você viu que a roupa a roupa que ele pega fica perfeitamente nele, bem nele, parece, não, lógico que ele trocou de roupa. E outra coisa, a Final Girl, por que que toda Final Girl, eles sempre não matam de uma vez, né? Ah, não, vamos pôr no elevador.
Yeah.
Como assim?
Exato. Ele matou todas as vítimas dele de formas bem rápidas e diretas. Uma ele sufocou, ele esfaqueou as outras e tudo mais. Quando vai chegar na esposa, não, tem que fazer algo para... Por quê? Não faz sentido, entendeu?
Exato.
Mas enfim, né? Fazer o quê?
Gustavo, agora, informações para a gente chegar já para o finalmente, meu querido?
Sim, é só uma coisa que eu falei, eu já falei da banda, né? A banda Shadow lá de fato existiu, de 73 até a década de 80, até 82. E a coisa mais famosa que eles fizeram de fato foi esse filme. E cantaram a música tema desse filme. Eles cantaram, porque não foram eles que fizeram. Quem fez a música tema foi a Roxanne Seaman, que também fez filme de Todos a Bordo, Monstrinhos, O Pequeno Stuart Little 2, mais pra frente, enfim. Agora, uma coisa que eu vou falar, esse filme ele peca em algumas coisas que eu acho assim, que demonstra uma falta de cuidado. Por isso que eu falei que a produção é ruim, né? Por exemplo, ele vai no drive-in e tá passando um filme chamado Banquete de Sangue, que eles colocam que é do Herschel, que é de Herschel Gordon Lewis. Mas na realidade é outro filme, que seria, em português, é A Rainha Vermelha Mata Sete Vezes. Porque nos Estados Unidos também foi distribuído com o nome Blood Feast, né? Que seria Banquete Sangrento. E são coisas assim pequenas, né, que vai fazendo. Agora, tem algumas coisas legais, por exemplo, a primeira música que a pessoa vota lá, quando liga, fala, ah, qual que foi a maior música do ano? Fala, We Don't Need No Education. Na verdade, é uma referência ao Pink Floyd, né, que é uma trecho da música Another Brick in the Wall. E o filme tentou ser lançado num momento específico, né, porque ele foi lançado 12 dias antes do ano novo. Então ele quis sair realmente como um filme de data comemorativa. O final do filme deixa bem claro que ele estava querendo fazer uma coisa que os outros filmes vieram fazer depois, que é uma sequência, né? Queria fazer uma franquia. A gente tem franquia, teve 13 filmes aí de Sexta-feira 13 até hoje, tem uns, sei lá, 4 ou 5 filmes de Acampamento Sangrento, 5 filmes de O Retorno dos Mortos-Vivos, Tem franquia até de Natal Sangrento. Tem 4 filmes de Natal Sangrento. Esse filme não emplacou, né, Roberto? Tipo assim, saiu esse e não saiu mais nada. Ele é tão, assim, ele flopou tanto, ele foi tão mal, que eu procurei e não encontrei a bilheteria desse filme. Eu sei que ele custou $500 mil. Eu não faço ideia de quanto ele lucrou. Porque você não encontra isso nem na internet, nem no Reddit.
E você falou que, lógico, ele deixou um gancho. Qual é o nome mesmo disso, Gustavo, que o pessoal usa? Tem um nome em
inglês. É cliffhanger.
É isso, cliffhanger. A gente pode colocar isso como cliffhanger, né?
Com certeza era. É claramente foi feito. E como você falou, ele funcionaria muito bem como filme de origem pro Derek assassino. Porque aí faria todo sentido. Aí talvez tivesse alguma coisa melhor depois. Ele funcionaria bem como... Funcionaria bem entre termos, né? Teria que ajeitar algumas coisas no roteiro e na produção. Mas é muito cara de... Assim, seria uma boa prequel. Seria, se tivesse um outro filme de Réveillon Sangrento, não sei lá o quê, e fizesse esse filme pra contar como o assassino se tornou o assassino, seria um bom filme prequel. Seria um filme interessante de origem. Mas foi tão ruim, foi tão fraco, que abortaram a ideia.
Bom, e nós temos agora, no derradeiro minuto final, uma, vamos dizer assim, uma participação mais do que especial nesse especial de Ano Novo. Vou pedir ao especialista de filmes B, não sei nem se ele vai considerar isso, né, como especialista em filmes B, eu acho que ele teria vergonha, ou não, o nosso queridíssimo Oswaldo, do Trecheira Violenta.
Ok, New Year's Evil. Faz alguns anos que eu assisti esse filme, talvez eu seja um pouco difícil de lembrar. Eu não acho que ele é um slasher, assim, tipo, especialmente memorável, porque eu lembro que quando eu vi ele, eu não achei a parte de terror, assim, a parte das mortes, né, que é o que geralmente mais chama atenção em filmes slasher, muito interessantes. Era uma coisa meio de chavada, não tinha nada muito criativo nisso. O que eu lembro... Eu não lembro nem a identidade do assassino, pra falar a verdade. Se eu ver de novo, vai ser surpresa outra vez. Porque a única coisa que eu lembro é da máscara que ele usa, né? Que é uma máscara esquisita lá que ele usa no final do filme. Mas o que eu gostei desse filme, que eu achei criativo, foi o como o assassino ataca, né? Porque o filme gira em torno dessa coisa do Ano Novo. E nos Estados Unidos, eles têm 4 regiões diferentes no fuso horário, né? Então, bate Ano Novo 4 vezes lá. E dependendo de onde você tá... E o lance do assassino é que ele vai matar uma pessoa para cada ano novo que tiver no país. E isso limita um pouco, né, a quantidade de mortes que vai ter nesse filme slasher. Mas eu acho que é uma ideia muito boa, assim, é uma ideia muito criativa. É uma coisa meio... Tipo, coisa da Agatha Christie, sabe? Livro da Agatha Christie, essa palavra que eu queria. Mas a outra coisa desse filme que mais me marcou, na verdade, foi... A trilha sonora, porque esse é outro filme de terror temático de metal, assim, não necessariamente metal, mas temático de hard rock e afins. Eu lembro que ele gira em torno de uma banda fazendo um show, e tem uma banda de verdade que eu acho, nem sei se eles têm algum álbum completo, eu só conheço eles pela música desse filme, o nome da banda é Shadow. E eles fizeram uma música tema, né, o New Year's Evil, tá até disponível nos streamings de música e tudo mais. Eu acho uma música muito boa. É, tipo, desses heavy metal feito pra filme de terror dos anos 80, é um dos melhores que tem. Então tem isso.
Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio especial de Ano Novo. Gustavo, muito obrigado, de qualquer forma.
É sempre um prazer lhe trazer essas pérolas terríveis para nós discutirmos.
Quem quiser curtir um pouco mais, @cineclube80 no Instagram e em todas as plataformas de áudio digital de podcast aí para você escutar. Gustavo, faça as honras para chamar o próximo episódio especial.
Ok, Roberto. Bom, o próximo episódio que a gente vai fazer já é quase que uma tradição para nós aqui no Cineclube 80.
Ele só tinha um desejo.
Levar a família numa fabulosa viagem para Las Vegas.
Mas acabou levando na bagagem um monte de problema.
Não quero que perca todo o seu dinheiro, só isso.
Eu perdi $300 em 15 minutos.
Essa não, Wayne Newton tá paquerando a mamãe.
Férias frustradas em Las Vegas.
Essa comida vai deixar você impressionado.
Nesta sexta, 11h15 da noite, na tela de sucessos.